Muita gente viajando, muita gente. Trabalhando. Mas ainda sobraram alguns, né? Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 21. Lucas 21. Versículo 1. Poderia ler, por favor, aí? Lucas 21, versículo 1.
E, olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali duas pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo, que lançou mais do que todos, esta pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus, do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a essas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedras, que não seja derribada. E perguntaram-lhe, dizendo: mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então ele: vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência, possuí as vossas almas. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, e irá sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então virão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já têm rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo, que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estarem em pé diante do Filho do Homem.
Amém. Amém. Eu fiz questão de ler todo o capítulo, né? Capítulo 21, no capítulo 13 de Marcos, no capítulo 24 de Mateus, falam sobre isso. Falam também sobre essas mesmas coisas. Então, o que está dizendo aqui? Está mostrando aqui o seguinte, que a situação que haveria de acontecer com o mundo, o que haveria de ser no final dos tempos? Nos últimos dias, né, no final dos tempos. Então, quando eles olharam e falavam a respeito do tempo, Jesus olhou e falou, olha, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mas não vai ser ainda o fim. E aí começou então a explicar, o pessoal explicar para os discípulos o que haveria de acontecer. O que haveria de acontecer. Então, no fim, ele fala assim, vigiai, pois, em todo o tempo, orando. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Vamos repetir. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas, porque lá mais tarde fala, mas antes fala que virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Versículo 35. Que são coisas que virão sobre todos, né? Não virá sobre um, sobre dois, não. Não virá só sobre a igreja, não virá sobre o mundo, não. Virá sobre todos os que habitam a face da terra, na face da terra. Aí chama atenção para que a gente ore. Vigie, ore, em todo o tempo, para que a gente não seja envolvido com as coisas que vão acontecer. Ele fala aqui, um pouco antes, Se alguém poderia localizar o versículo para mim aqui. Ele fala que Jerusalém seria pisada pelos gentios. Jerusalém será pisada pelos gentios. Quanto?
24.
E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios. Aqui eu vejo, assim, teve um tempo, quem são os gentios? Quem são os gentios? Até um tempo, o povo de Deus eram os judeus. Eram os judeus. Somente os judeus. Né? Aí o que aconteceu com os judeus? Os judeus foram... Naquele império. O império... Na época do Império Romano, os judeus já começaram a ter, sérios problemas, né? Os judeus já começaram a ter sérios problemas naquela época. E agora, quando Jesus veio, ele falou assim, olha, não ficará pedra, sobre esse, aquele templo bonito. Ele era um templo tão resistente que ninguém nunca imaginava que aquilo pudesse cair. E no ano 70 depois de Cristo, houve uma invasão sobre Jerusalém e acabou com Jerusalém. Acabou, arrasou. Tal forma que acabou. E os judeus? Os judeus ficaram sem terra. Os judeus ficaram sem terra, sem pátria. Os judeus ficaram sem... não sei se vocês sabem, mas os judeus eram um povo que não tinha território. Não tinha pátria, que não tinha território. Quem sabia disso? Sabia disso, Vivi? Sabia? Sabia, Rodrigo? Pois é. Os judeus eram, até pouco tempo, os judeus eram um povo que existia, o povo no mundo. Ele nunca foi, ninguém conseguiu exterminar com os judeus. Na época de Hitler, havia um ódio tão grande de Hitler pelos judeus que ele fez tudo para acabar com os judeus, para eliminar os judeus da face da terra. Mas ninguém conseguiu. Os judeus sempre foi temente a Deus, fiel à lei de Deus, e eles ficaram espalhados para o mundo inteiro. Onde é que fala aqui? E eles serão? Como? 24? Cairão ao fim. Para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios. Aí... Jerusalém foi tomada pelos gentios. Os judeus saíram e esparramados foram, né, pelo mundo inteiro. Todo lugar tinha judeu. Tinha judeu no Brasil, tinha judeu em todo lugar. Que eles fugiam. Eles fugiram para não ser exterminados. Aí veio Hitler, né, na Guerra Segunda. Primeira, segunda guerra, foi da segunda. Segunda guerra, terminou em 45, em 1945, terminou, não faz muito tempo, por isso que eu disse. Quando terminou a guerra em 45, os judeus não tinham. Eles tinham muitos milhões de judeus foram mortos. Eles vasculharam a terra inteira atrás de judeus. Não tinha um judeu. O judeu escondeu pelo mundo inteiro. Hã? 11 milhões. 11 milhões, né, o Toninho está dizendo, de judeus que foram... aquilo foi uma catástrofe, né? Foi um negócio violento. Eram mortos. Quando você vê fotografia, assim, você fica tão impressionado, você acha que aquilo não tem lógica de acontecer. Porque a vontade de machucar, de maltratar os judeus era tão grande, que fazia questão de campos de concentração, de deixar o judeu morrer à míngua. Campos de concentração, concentravam ali os judeus e deixavam ali a pessoa morrer à míngua, morrer assim de fome, de sede. Virava um palito, pessoa. Quem tinha resistência, quem tinha um bom coração, etc., que ia suportando aquele sofrimento, acabava morrendo ali por... vamos dizer assim, é pela falência mesmo dos órgãos. Pessoas novas. E depois eram todos enterrados em valas comuns. Valas comuns. Abria aquele buracão assim, trator. Vinha assim, abria aquele buracão assim, ó, comprido. E ia despejando os judeus dentro. E era uma coisa de louco mesmo. Os judeus, então... tudo que fizeram com os judeus, não conseguiram exterminar com os judeus, não conseguiram acabar com os judeus. Então, muita coisa aqui já aconteceu. Muita coisa aqui já aconteceu. Muitas dessas coisas aqui, por exemplo, quando Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra, o templo de Salomão, você não... quando você vai lá em Jerusalém, e quer visitar o... não existe o templo de Salomão. Há quem diga que eles querem reconstruir, mas só conversa. Eu não acredito na reconstrução do templo. Era uma coisa que foi feita, mas como que você chega lá, você não acha nada, nada do templo. Foi realmente arrasado. Aí, lá em Isaías fala, você já viu uma nação nascer em um dia? Já viu? Lá em Isaías fala isso. Você já viu uma nação nascer em um dia? Em 1948, não estou falando aqui de história, mas eu estou lembrando aqui para poder a gente falar que a gente quer falar, rapidinho. Em 1948, a ONU reuniu, inclusive era até um brasileiro que estava, que era o secretário da ONU na época, não sei o nome dele, esqueci o nome dele na minha cabeça. Não. Esqueci o nome dele. Hã? Como? Eu não lembro o nome, sinceramente eu não lembro exatamente. Mas ele era um brasileiro, era secretário da ONU e tal. E então houve uma votação lá na ONU, e ali eles criaram o Estado, criaram o lugar, né? Porque eles foram arrancados dali e jogados fora, tal, etc. E aí foi determinado o local. Delimitado, o local lá para que eles pudessem voltar. Então, ali que tinha sido invadido pelos invadido por aqueles povos de perto ali, foi criado o território judeu. E interessante que quando foi criado, né, que foi o primeiro judeu para lá, e eles foram chamando, e os judeus foram vindo de todos os lugares do mundo, voltando para a sua terra. Voltando para a sua terra. Então vejam, assim, o cumprimento da Escritura, da palavra. Deus disse, né, que os ajuntaria de novo e colocaria ele na terra dele. E Paulo fala assim, que a rejeição dos judeus foi a salvação do mundo, como não será a sua reconciliação? Então, eu ainda creio num fato que deve acontecer, uma coisa que deve acontecer, um fato que vai fazer com que os judeus reconheçam Jesus Cristo como Senhor. Alguma coisa vai acontecer com os judeus para que isso aconteça. Os judeus continuam sendo um povo especial. Vocês concordam que os judeus continuam sendo um povo especial? Quer dizer, com tudo isso que fizeram com eles, não conseguiram acabar com... E aí cria o Estado judeu, eles voltam para lá. Eles voltam sim, né? E isso em 1948. Mais novo do que eu. Eu sou de 45. Lá foi em 1948 que eles começaram a voltar. Agora, imagina como é rico o Estado de Israel. Como é. Você vai lá, você fica encabulado de ver. Eu nunca fui lá, gostaria até de ir. Mas é impressionante. Quando as pessoas observam, né? Na época tinha o canal de Suez, o pessoal ficava lá para vigiar as Forças Armadas da ONU, né? Daqui do Brasil sempre ia, alguns companheiros meus foram, para vigiar o canal de Suez. Aí, o Jacinto conversando comigo, um que foi, ele disse que é assim, ó, Israel está do lado de cá. O Egito está do lado de cá. Os outros povos. Mas é uma diferença tão grande. Quem está do lado de cá, é uma linha, assim, ó, é separada assim. Por isso que eles vivem brigando, né? Ali vive em guerra. Porque não tem assim, igual tem aqui, rios dividindo, fronteiras, né? Rios grandes dividindo. Tá? Não, lá é dividido assim, por rua. Tá? A rua de um lado, a rua do outro, né? Mas a riqueza desse povo aqui, ó, o chão deles, parece que planta daqui, do lado de cá, não presta, mas do lado de cá é uma beleza. Que a plantação deles é uma coisa fantástica. A plantação deles é uma coisa fantástica. Eles não têm problema. Eles não têm problema. Não têm problema. E é um povo, assim, muito bem-aventurado em todos os sentidos. Bom, está lá o povo judeu. Mas a Jerusalém, que Deus está falando aqui, aquela lá é o natural para explicar o espiritual. Hoje, a Jerusalém que nós estamos falando aqui é a Jerusalém celestial, Jerusalém, o povo de Deus. O povo de Deus é misturado. O povo de Deus é aquilo, lá é o natural para explicar o espiritual. Tudo aquilo natural que aconteceu explica o espiritual hoje. Você tem jeito de você... O povo de Deus é um povo sem terra. O povo de Deus é um povo sem lugar. O povo de Deus ele está esparramado no mundo inteiro, inclusive os judeus. Os judeus que creem em Jesus. Então, o povo de Deus está espalhado pelo mundo inteiro. Aqui entre nós, por exemplo, quantos dentre nós será que pertence ao povo de Deus? Quantos? Né? Quantos dentre nós? A gente não sabe. Mas o certo é que haverá um determinado momento em que o povo de Deus será manifesto o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Então, aquele povo de Deus será manifesto, assim, como uma lista de um vestibular, uma coisa assim, aparecer. Quem eram os judeus? Não tinha terra, não tinha lugar, não tinha nada. Quem que nós vamos colocar aqui dentro desse lugar que foi delimitado? Aí chamaram os judeus da terra. E a pessoa chegou lá. Por exemplo, se o Fabrício chegasse lá, eles não iam aceitar o Fabrício. Como? Por quê? Porque o Fabrício não era judeu. Se o Paulo Júnior chegasse lá, eles não iam aceitar o Paulo Júnior como judeu. Por quê? Porque o Paulo Júnior não é judeu. Porque só quem ficou lá foi, só quem veio foram os judeus. E quem são os filhos de Deus aqui? Deus não vai aceitar aquele que não for filho de Deus. Deus não vai aceitar aquela pessoa que não for filho de Deus. Então aí fala assim, quando você vê acontecer essas coisas, quem que está vendo? Somente os filhos de Deus vão ver. Os que não são filhos de Deus não vão observar, não vão ver. Esses acontecimentos vêm sobre todo habitante da terra. Mas somente os filhos de Deus vão ver, vão observar, vão perceber, vão notar. Deu para entender o que eu quero dizer? Deu, né? Então não vou repetir, não. Está bem claro. Então, a palavra, as promessas, são para aqueles que observam, que estão vendo, ou para todo mundo? Hã? Só para aqueles que observam, que são, por exemplo, o lugar que eles delimitaram lá. Era para todo mundo? Não, só para os judeus. Está bem? E lá só tem judeu. Se uma pessoa for para lá, é um estrangeiro que vai, se os judeus aceitarem a permanência dele lá, fica, se não aceitar, não fica. E normalmente não fica. Não fica. A vida deles é tão esquisita, é tão diferente da nossa, que não fica. Bem? Mas então, vamos ver aonde eu queria chegar. Aonde eu queria chegar com essa explicação que eu dei. Diz assim, no versículo 28, diz assim, ora, Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça. Porque a vossa redenção... Hã? A vossa redenção está próxima. Então vamos lá. Eu vou tirar isso aqui um pouco, só para escrever essa palavra, redenção. Isso aqui é muito importante. Redenção. Ó. A redenção está próxima. Redenção. A nossa redenção. Mas, quando você vê essas coisas acontecer, o que, que você está vendo? O que, que você está vendo? Para o mundo, está normal. Para os filhos de Deus, não está normal. Amém? Para o mundo, as coisas estão acontecendo normalmente. Para os filhos de Deus, para aqueles que estão esperando a redenção. Perto está a sua redenção. Quando você vê essas coisas acontecer, em vez de você ficar triste, você, lá dentro, você pode até não ficar rindo, mas lá dentro você fica, tá bom, amém. Eu quero, até como Jesus falou, eu vim para botar fogo, eu vim para pôr fogo, e eu gostaria que esse fogo pegasse logo, né? Eu vim colocar fogo, eu vim trazer divisão sobre a terra, eu não vim trazer paz, eu vim botar o pai contra o filho contra o pai, eu quero ver o circo pegar fogo. Eu queria que esse circo pegasse fogo logo. Amém? Assim que Jesus via. Amém? Agora, o reino de Satanás, é o reino de Satanás, Jesus chegou no reino de Satanás, Eu quero ver o seu circo pegar fogo. Eu quero ver até onde que vocês vão. Né? Eu vim para rachar você no meio. Eu quero ver até onde que vocês vão. E nós estamos vendo as coisas acontecerem. Nós estamos vendo. Mas nós quem? Hã? Somente aquelas pessoas que estão observando, aquelas pessoas que estão o quê? Faltando uma palavra que todo... Hã? Aquelas... Faltou uma palavra que ninguém falou aí. Não. Somente aquelas pessoas que estão esperando... Isso. Fala aqui. Fala aqui.
Esperando a redenção.
Isso. Somente aqueles que estão esperando a sua redenção. Amém? Somente aqueles que estão vendo tudo acontecer. Está ao lado da mulher, está ao lado dos filhos, está vendo o circo pegando fogo. Mas ele está esperando a redenção. Ele está esperando a redenção dele. Então, quando você vê essas coisas acontecer, olha para cima, porque perto está. Então, quer dizer que você ainda espera. Ainda você espera pela redenção. Você ainda não foi redimido. Você ainda não alcançou a redenção ainda. Tá certo? Muitas pessoas, vamos ver se, por exemplo, aqui, ó. Vamos ver aqui. Efésios. Olha aqui. Efésios 4. Pega aí no livro de Efésios 4. Versículo 30. Você vê, é interessante a gente Eu não sei se vocês acham interessante ou se não estão esperando a redenção. Estão esperando? Porque é engraçado. A pessoa que não tem que não vê. Não vê, não nota, não percebe. Então, está vivendo como os gentios. Está vivendo como os gentios. A Jerusalém está pisada pelos gentios. Os gentios estão no meio. Entendeu? Mas os filhos de Deus estão no meio dos gentios. Jerusalém, ela está tomada pelos gentios. Vai chegar um momento em que os gentios vão sair de Jerusalém. Os gentios não serão mais pisados. Ou seja, quando chegar aqui no dia da redenção, que forem redimidos os filhos de Deus, os que não forem filhos de Deus não serão redimidos. Não serão redimidos. Amém? Não serão. Então a pessoa vai ter que cair fora, deixar de ser povo de Deus. Ele vai sair da arca. Ele entrou na arca. Jesus falou assim, você que entrou aqui nessa festa com essa roupa, quem que mandou no dia das bodas, do encontro? Você que entrou com essa roupa aí, você está com essa roupa aqui, por quê? Como é que você entrou com essa roupa? Uai, certamente o portão estava aberto, tal, né? Certo? Alguém te convidou, né? Pega ele, tira para fora. Com essa roupa eu não fico aqui, não. Ele não vai ficar. Não vai ficar. Somente ficará ou ficarão os filhos de Deus. Somente aqueles que foram, o quê? Redimidos. Lavados. Aqueles que foram purificados. Aqueles que entenderam, que viram e que começaram a enxergar. Quando essas coisas começarem a acontecer, alegrai-vos, né? Porque perto está a sua redenção. Amém? Agora, o ímpio vai ver isso? O ímpio verá essas coisas? O mundo verá essas coisas? Não vai. Ele não vê. Ele é engraçado. Para ele está tudo normal. Para ele está normal. Eu falo assim, desgraças, coisas que vão acontecer e tal. Às vezes nós estamos vendo tantas desgraças acontecer, né? Às vezes a gente mesmo chega, às vezes, e fala, que desgraça, né? Às vezes com coisa que ainda não chega a ser uma desgraça. A gente já está intitulando, né, de desgraça. Você imagina a desgraça, né? É, né? Fernando Macaco? É mesmo? Eu falei Efésios 4. Efésios 4. 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Ó. O diabo quer tirar o Espírito de Deus que está em você. Você foi selada com o Espírito Santo. Mas se você entristecer o Espírito Santo, o Espírito Santo sair de você, você perde a redenção. Você perde a salvação. Né? Só aqueles que foram selados com o Espírito Santo, ou seja, aquele que tem o Espírito Santo, né? Hoje eu estava orando aqui, pensando nas coisas, nas dificuldades, na situação e tal. Aí pedi, Senhor, como é que faz? Não tem jeito. Não tem jeito. Simplesmente não tem jeito. Aí, eu entendi assim. Eu preciso ter o Espírito de Deus para mim conseguir fazer o que Deus quer que eu faça. Eu preciso ter o Espírito de Deus. Eu preciso ter o Espírito de Deus. Eu preciso, Senhor, dá-me do seu Espírito. Senhor, olha, me dá do seu Espírito. Porque eu, sinceramente, eu não consigo Eu vejo as coisas que eu não consigo fazer. Amém? Não sou eu, não. A gente não consegue fazer. Amém? Aí a Carmen teve uma visão interessante. A visão que ela teve. Ela estava diante da igreja. Presta atenção aqui, por favor. Ela estava diante da igreja. E é assim. Ela estava com as mãos amarradas. Ela estava com os pés amarrados. Ela estava com uma mordaça na boca e uma venda nos olhos. E ela foi atirada dentro d'água. O que, que vocês acham? Tem solução? Uma pessoa amarrada nos pés, amarrada nas mãos, com a venda nos olhos, com a mordaça na boca, jogada dentro, né? Hã? Não tem jeito de gritar. Gritar dentro d'água também não adianta. Né? É. É. Né? A situação é grave. A situação que eu estava dizendo para Deus ali, a situação é grave. A situação é grave. Por exemplo, assim, nós estamos vendo as dificuldades, vindo, nós estamos vendo as coisas acontecer e nós não somos capazes de reagir. É assim, você está amarrado, preso, e você não é capaz de reagir. Amém? Por exemplo, a gente sabe, que tem que repartir com os pobres, tem que repartir com os outros. A gente sabe, não sabe? Agora, quem aqui faz isso? Ninguém. A gente sabe as coisas que tem que fazer, não sabe? Mas nós não fazemos. Por que nós não fazemos? Porque nós estamos impedidos de fazer. Nós estamos impedidos de fazer. Então, quando eu falei até, quem nos lançou nessa situação, quem nos colocou nessa situação? Nós estamos numa situação que é grave. Não adianta a gente falar, não adianta a gente falar. Adianta fazer, e a gente não faz. Então, eu estava aqui, assim, orando, desesperado mesmo. Falei, uai, não, eu não vou enganar a mim mesmo. Não vou iludir a mim mesmo. Vou falar com Deus exatamente aquilo que eu não faço e que eu sei que tem que fazer. Eu não vou ser hipócrita a ponto de dizer para vocês que eu faço, que eu não faço. Amém? Aí Deus dá essa visão. E ela via assim, ela estava nessa situação, mas no entendimento dela, na visão, mostrava o seguinte, que ela estava ali simbolizando a igreja, que na realidade era toda a igreja estava nessa situação. Tá? Aí teve um detalhe importante. Qual a providência que tinha que fazer, cara? Antes, você perguntou o que tinha que fazer. É. E aí? Não, vocês vão deixar isso acontecer? Sei que eu quero. Cadê o...
Aí eu ouvi uma voz que falava, vocês vão deixar isso e pronto?
É. Então, repete.
Eu ouvi uma voz que falava, vocês vão deixar isso e pronto.
É, vocês vão permitir passivamente ser amarrados pelos pés, pelas mãos, dessa forma, e ser lançado na água, vocês vão aceitar isso passivamente? Essa foi a resposta que foi a resposta dada a ela. Vocês vão permitir que isso aconteça? Vocês vão permitir que isso aconteça? Então, o que eu entendi? Tem mais alguns detalhes, mas eu prefiro parar por aqui. Aí, vamos... Então, na realidade, o que você precisa fazer? Está escrito assim, ainda não resistir até o sangue na luta contra o pecado. Então, eu sei que eu não devo fazer. Eu sei que está errado. Eu sei que eu não sou capaz. Aí eu entrego. Aí eu aceito. Ou eu vou... Jesus Cristo, nos dias da sua carne, ele habitava o corpo do pecado. Você habita o corpo do pecado. Ele habita o corpo do pecado. Nós habitamos o corpo do pecado. Jesus habitava o corpo do pecado. O corpo da morte. O corpo da morte. Esse corpo é o corpo da morte. Ele habitava o corpo do pecado. Ele estava morto, ele não tinha vida. Né? Ele estava naquele corpo. E ele precisava de ser redimido. Ele precisava da redenção. Ele precisava do novo corpo. Para sair daquela situação, ele precisava. Amém? O que ele fez? Orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Nós estamos... Qual a nossa situação? Nós somos mortos em nosso delito e pecado. Então, nós... Ah, não, você poderia dizer, não, mas eu estou vivo. Tudo bem, eu também concordo. Você está vivo pela sua fé. Pela sua fé. E a fé, não, a fé, ela não garante nada para a gente, não. A fé, ela não garante nada, absolutamente nada. Amém? A fé é o fundamento daquilo que você não vê. Então, você pode até falar que tem fé. Mas você pode até falar que tem fé. Você pode até falar assim, não, eu não estou morto, eu estou vivo. Eu vivo, como Jesus disse, eu vivo e você viverá. Eu vivo. Amém? Ele tinha uma fé e nós devemos também ter essa fé. Nós devemos ter essa fé. Pela fé, você fala assim, não, eu não estou morto. Eu vivo. Eu vivo. Amém? Então, a obra que eu faço prova que eu estou vivo. A vida que eu levo prova que eu estou vivo. As coisas que eu faço prova que eu estou vivo. Eu estou vivo. Amém? Ou você está morto? Na verdade... O que eu quero é apenas fazer a igreja entender que nós habitamos hoje o corpo do pecado. Que nós habitamos o corpo do pecado. Que nós estamos numa situação que nós precisamos. Olha, porque perto está a sua redenção. Perto está. No dia da redenção, o que vai acontecer com você, Paulo Júnior? No dia da redenção, o que vai acontecer com você, Alisson? No dia da redenção, o que vai acontecer com você, Fabrício? Você vai receber o corpo da vida. Você vai receber o corpo da vida. Amém? Nós hoje habitamos o corpo da morte. Alegra, porque perto estás para a redenção. O corpo da vida, ele não precisa, não temos que ter medo de polícia, porque ele não morre. Você não precisa ter medo de assalto, porque não vai existir. Você não precisa ter medo de fome, porque não vai existir. Você não precisa ter medo de doença, mas hoje nós temos medo de tudo isso, não temos? Nós temos medo de tudo isso, porque nós temos medo por causa da fragilidade da nosso corpo, a fragilidade da carne, por causa da... Não é assim? Nós temos maior medo, porque o nosso corpo, ele é o corpo... Mas alegrai-vos, olha para... Quando você vê as coisas acontecer, está muito perto o quê? A nossa redenção. O que que vai significa a nossa redenção? É? A nossa habitação celestial, a nossa habitação do céu, né? Quer dizer, nós vamos deixar essa vida e partir para uma outra vida. A nossa redenção aproxima. A nossa redenção aproxima. Agora, o que eu quero deixar bem claro. Para quem aproxima a redenção? Para quem? Para todo mundo? Foi só os judeus que foram para lá. O natural aí quer explicar o espiritual. Só os judeus que foram para lá. Amém? Jerusalém. Jesus fala, essa roupa sai, tira ele daqui, lança para lá. Somente vão ser redimidos, somente vão participar da redenção aqueles que foram selados. Efésios 4, 30. Não entristeçais o Espírito de Deus no qual estáis selados para o dia da redenção. É isso que eu quero dizer. Qual é a nossa situação hoje? Por que que ele mandou falar lá, Lucas? Ora e vigia. Faz bem de Jesus, no tempo que vos resta na carne. Ora e pede Deus. Pede Deus. Orações e súplicas. A quem o possa livrar da morte. A morte. Amém? Porque se nós, no dia da redenção, você não tem direito. No dia da redenção, fala, você não tem direito. Então, gente, a nossa salvação é uma coisa que é pela fé. Pela fé. Todo mundo tem direito de falar que está salvo. Todo mundo tem direito. Será que você vai ficar dormindo, confiado na sua... Você vai ficar dormindo, confiado na sua salvação? Será que você... Ou você acha que seria bom sobrar do que faltar? Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Pega o microfone aí, por favor, e explica para mim. Deu para entender? Deu para entender? Hã? Amém. Cadê o microfone? Dá aí para o Cezinha aí. Deu para entender, Cezinha? Você concorda com isso? Concorda?
Concordo. Concordo, hã? Sim, senhor. Concordo.
Então, nós estamos vendo, não estamos vendo?
A gente...
O circo pega fogo?
Estamos vendo.
Você está triste com isso ou você está satisfeito?
A gente não tem tempo a perder, né, irmão Rocinho? Na verdade, a gente está... Estamos vendo, sim, as coisas se cumprindo, né? E é necessário a gente, se a gente está vendo mesmo, se alegrar, né? É. Porque próximo está a redenção do povo de Deus,
né? É. Você entendeu bem o que eu quis dizer? Você concorda que tem muita gente que não faz? Não sei como é que eu explico. Ele não está acreditando. Ele está plenamente confiado na sua redenção. Ele não está acreditando. Ele está totalmente confiado na sua redenção. Ele não está acreditando no que a gente está falando, não. Ele não está acreditando no que a gente está falando. Ele está levando a vida de quem? De um gentio que está pisando Jerusalém. Ele está levando a vida. Deus chamou os gentios. Deus quis salvar os gentios. Por isso ele permitiu. Mas vai chegar um momento que os gentios não mais pisarão Jerusalém. Amém? Hoje, gente, foi aberta uma exceção. Deus chamou, quis salvar todo mundo. Não só os judeus, mas quis salvar o Paraguai, o brasileiro, o argentino. Deus quis salvar todo mundo. Ele não quer que ninguém se perca. Então, para não haver injustiça, nós estamos tendo a mesma chance que os judeus estão tendo. Agora, lá está escrito, se Deus não poupou... Como é que está escrito? Presta atenção aqui. Se Deus... Deus... É, e aí? Deus não poupou os judeus. E olha que os judeus, ó, durante muito tempo, peregrinaram essa terra, fizeram da melhor forma possível. Olha que os judeus, em termos de testemunho, em termos, olha, eles ganham de nós. Mas Deus não poupou. Deus não poupou o filho dele. Deus não poupou o filho dele. Ele exigiu do filho dele como se ele... Ele exige de nós. Ele exigiu do filho, ele não poupou o filho. Ou poupou? Não. É, não poupou os anjos antes. Amém? Então é o seguinte, você sabe o que tem que fazer? A Bíblia fala assim, né? Se você sabe o que tem que fazer e não faz, é melhor se você não soubesse, porque você sabe o que tem que fazer e não faz. Bom, então, aí está chegando o problema, no meu desespero. Porque eu sei o que tem que fazer e eu não dou conta de fazer. Eu confesso para vocês que eu não dou conta de fazer. Então, o que, que eu estou fazendo? Estou fazendo o quê, Adriano? O que eu estou fazendo, Adriano? Isso. Estou pedindo, estou confessando para Deus, fazendo súplica, fazendo orações para Deus. Eu dizer, Senhor, não, fazer, como fazer? Como que eu não vou fazer? Não é? Por quê? Porque... Não, eu estou bem, não estou doente, não tem notícia de, pelo menos não tem notícia de câncer, nem nada assim, ameaçando de morte, não, você pode ficar tranquilo. Entendeu? Eu estou bem, financeiramente eu estou bem. Eu estou bem. Mas eu estou preocupado. Amém? Preocupado. Porque eu estou olhando, a gente, é como se você estivesse vendo uma coisa que ninguém está vendo. Como se você estivesse enxergando uma coisa que ninguém está enxergando. Deus diz, vai e abre os olhos, abre os olhos. Somente aquele que estiver vendo, meu Deus, o circo está pegando fogo. Senhor, a casa está caindo. Deus, a coisa está acontecendo. E a gente não vê. Uma reação, né? Deus diz, olha, quando você vê isso acontecer, alegra porque perto está a sua redenção. O que, que vai ser a minha redenção? A minha redenção. Né? A sua redenção. Será que você tem se preocupado com isso? Será que você já tem como garantida a sua redenção? Ou ainda está pela fé? Né? Tudo bem. A gente tem que acreditar. Tem que crer. Mas basta crer. Não terá por justo. Não se terá por justo apenas aqueles que. E sim aqueles que. Você tem que fazer. Você tem que fazer. Você vai ter que fazer. E se você não for capaz de fazer, o que, que você tem que fazer? Vamos dizer que você não é capaz de fazer, Rosimar. Você é capaz de fazer, Rosimar? Aquilo que você escuta? Tem que fazer o que então, Rosimar? Pelo menos isso nós vamos ter que fazer. Tentar justificar não adianta. Tentar tapar o sol com a peneira não adianta. Tentar justificar vai resolver? Não vai resolver. O que, que nós vamos ter que fazer? É como Jesus falou, vocês estão aceitando passivamente, vocês vão aceitar passivamente que o inimigo amarre suas mãos, amarre seus pés, venda os seus olhos, não permita que você fale. Eu pelo menos estou falando. Amém? Então, é isso. Venda seus olhos, sinal que você não está enxergando. Amordaça você para você não poder falar. E você, tudo bem, seu diabo. Pode, eu não vou falar mais nada. Amém? Aí, eu não, né, vamos aproveitar que eu não estou enxergando. Agora eu não falo mais nada. O que mais? Aí, minhas mãos. Como é que eu vou poder fazer obras? Obras. Como é que eu vou poder fazer obras? Eu acho é bom. Sabe por que eu não posso fazer obra? Porque eu estou com a minha mão. Por isso que eu não faço. Amém? Então, minhas mãos estão amarradas. Amém? Sabe por que eu não caminho? Eu não caminho? Amém? Porque eu parei. Eu parei. Quem parou aqui? Você parou, Helder? Hã? Sabe por que você parou? Porque os seus pés estão amarrados. E as obras suas? Cadê? Amém, gente? Amém? Aí, nós vamos aceitar o detalhe importante. Eu não estou dizendo, não estou te acusando não, porque eu sei o que... esse é o problema, não é seu, não, é meu. Esse problema não é seu, não, esse problema é meu, gente. Vocês não estão passando esse problema. É eu que estou passando esse problema. E é por isso que eu estou preocupado. Hã? É. Amém? Pega o microfone aí, vamos ver. Vamos lá. Mas eu quero dar aí para a Regiane, como é que chama? Regina. Dá para a Regina, rapidinho, Regina, porque nós estamos terminando já. Você não tem nada para falar, não? Então dá lá para a Adriana.
Oi. Bom, sim.
Deu para entender, Adriano? Eu queria só
talvez
entender.
Assim, eu acredito assim que a gente não esteja vendo como o senhor está vendo e preocupado como o senhor está preocupado. Mas pelo menos um pouco, pela palavra, pelo que nós estamos ouvindo, eu falo para o senhor que eu tenho preocupado. E eu, como a visão da Carmen, eu me sinto dessa forma. E sem, às vezes, todos os dias eu quero reagir, todos os dias eu quero fazer alguma coisa, eu quero melhorar, eu quero buscar a Deus, eu quero orar, eu quero fazer isso. E tem sentido muita dificuldade. Você entendeu? Tem sentido muita dificuldade. Mas como o senhor falou...
Ué, você está falando uma coisa certa. Todo dia você quer
reagir.
Orar.
É.
Todo dia você quer buscar Deus. O Fabrício também está na mesma situação. Né, Fabrício? É isso mesmo. Todo dia a gente quer orar, todo dia a gente quer clamar, todo dia a gente quer buscar Deus. Fernando estava contando para mim, ele também está na mesma situação. Entendeu? É assim? Todos os dias a gente quer fazer. Uma coisa que nós estamos adiando, vai ficando de um dia para o outro. Quem nos amarrou? Ó, nós estamos presos por nossos delitos e pecados. Então, faz tempo que Deus está falando isso com a gente. Faz tempo que Deus... Então, se um povo se deixa amarrar, se deixa prender pelo pecado... Aceita. Se você aceitar, você fica preso. Deus diz que a Escritura fala aí claramente, a gente é preso pelos nossos delitos e pecados. Você aceita? Não. É um pecado. É um mal. É uma prova de que nós não amamos a Deus se nós não guardamos a sua palavra, nós não lemos as escrituras, nós não fazemos orações. Então, isso prova que a gente não ama. Aquele que me ama, guarda as minhas palavras. João 14, 23. Aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Então, nós temos que fazer alguma coisa. Vocês concordam? Nós temos que fazer alguma coisa. Amém.
E é isso aí que acabou de falar. É clamar, é suplicar, é expor.
É.
Mostrar para Deus que nós estamos vendo a nossa situação, que nós não estamos concordando, que não estamos aceitando. Porque a nossa esperança é essa, de redimir, de ter a redenção. É, né? Essa é a nossa esperança. Então, o que resta para nós é isso.
É como se fosse um
clamar,
toque.
Clamar, suplicar,
um toque.
Chorar para Deus.
A trombeta toca... Para acordar o quartel, a trombeta está tocando, alvorada, bem? Dá para o ar, senhor, ver.
Eu entendi a palavra do senhor.
Isso, é importante.
Tá, entendi, toda.
Amém.
E realmente é isso mesmo? Eu acho que assim, existem os três tipos, né? A gente pode dividir em três tipos de gente. Aquelas pessoas que estão com os olhos fechados ainda, que não foi aberto... que não está preocupado em escutar,
isso.
Em procurar e está levando a vida da forma com aquela...
Isso.
Negócio que
a vontade
chama, negócio
da carne
próprio,
é o pensamento.
É, o negócio próprio, a própria justiça.
É.
Né?
É.
Que esse povo, que eles não querem nem saber se existe.
Exatamente.
Deus, se não existe. É só o Deus que existe para eles assim. Não, graças a Deus.
Barriga.
Nossa, se Deus quiser, é assim. E existem esses que eu acho que a maioria de nós estamos incluso, que é aquele que está com os olhos abertos, já enxergou, já viu o que é que tem que fazer, já viu o que tem que ser feito e não faz.
E não está conseguindo.
E não está conseguindo fazer.
É.
E não procura. Então, a hora que ele está falando que eu estava pensando, assim, já está na hora de passar dessa fase, que Deus só vem na reunião.
Exato.
Aí, de repente, eu acho que está bom, que só vir na reunião já está me ajudando. Não. É. Não tem que só vir na reunião,
você tem que
não.
Pensar também.
É, eu venho quarta, eu venho sábado, venho domingo.
É.
Aí o povo... pira, fala, uai, você vai na igreja? Vou, 3 vezes por semana. Mas chega uma hora que isso aqui não basta. Então, mas é porque eu não vinha antes, aí agora eu acho, entendeu? Aí eu não orava, agora eu oro a hora que eu acordo, no almoço, na janta, e quando a Luísa, antes de dormir. Antes eu não orava nenhuma. Mas já não está dando também. Por quê? Porque você já deixou ser amarrado. Está amarrado. Está cego, está com os olhos vendados, está com a boca amarrada, está com os pés amarrados. Por quê? Porque está precisando buscar, porque se não chegar no dia aí da redenção aí, vai não.
Fica fora.
É. E como o Drango, uma hora ele falou aqui, nos bastidores aqui, sem o microfone, ele falou, isso aqui pode vir de uma hora para outra, porque a gente não espera.
Exatamente. Como um laço, né? Lá fala que esse dia pode vir como um laço.
De uma hora para outra.
É.
Você
está na rua e de repente...
Foi. Aí pronto.
Acabou o seu
aí
tempo.
Aí se você não buscou, você não... Isso, como é que está a fé, aí morreu ali, acabou ali.
Exatamente.
Né? Aí você perdeu a oportunidade.
Perdeu.
Tudo. Né? Então foi isso que eu entendi hoje.
Amém. Muito bem. Tá. Estevão, dá lá para o Estevão. Estevão também está com vontade de fazer, né, Estevão? Né? Alguma coisa? E está sentindo dificuldade, né, Estevão? Ele também está sentindo dificuldade.
Amém, eu concordo plenamente com o que o Arthur falou, o Adriano. E realmente a gente está nessa situação. É uma dificuldade, você vem aqui na reunião, sai aqui e pensa, nossa, agora vai dar certo, agora vai. Mas já que você põe o pé para fora ali, começa. E é tanta coisa que te tira essa vontade de você gritar, né, de vontade de buscar, de orar. Coisa que te tira essa vontade.
Põe. Já deu, tá sem som aí? Acabou a bateria? É. Pode falar, Estevão, mais alto.
Alô.
Aí.
Tá. Ei.
Mas amém, é isso aí. Acho que, né, resumiu bastante aí o que o senhor queria dizer pra gente. Acho que a gente entendeu. Por mais que a gente sabe que o certo é esse, acredita nesse evangelho, mas infelizmente a gente não dá conta de fazer o que deveria fazer. Né? A gente vem na reunião, assiste a reunião, ou escuta a reunião às vezes distante, aí dá aquela vontade realmente de falar, agora eu vou. Mas aí, como eu estava falando, às vezes por uma coisa em à toa você começa novamente a não dar conta, a amarrar, a te segurar. Mas amém, eu creio que ainda a gente um dia ainda vai conseguir ainda. Nem que seja pela misericórdia de Deus.
É, exatamente. Agora eu vou ler os dois últimos versículos, só para você ver como que termina o capítulo. Vou ler. Se não conclui, presta atenção, toda a igreja. Olhai por vós mesmos. Olhai por vós. Olhai por vós. Isso significa dizer que você não pode olhar nem por... Porque você não consegue fazer para você. Você não consegue fazer para você, mãe. Não é, Estevão? Estevão está acabando de dizer. Então, olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração, tudo no singular, se carregue de glutonaria. E assim, que aniversário hoje? Essa semana passada foi perdeu um dia. E todos com melança. E ali, se ninguém fala de Deus, ali você não vê nenhum fazer uma oração, e às vezes você vai fazer uma oração e ainda leva uma mijada ainda. É... Todo dia. Se sair do aniversário, outro, amanhã tinha outro, amanhã tinha outro, amanhã tinha outro. Aí você sair aqui da reunião, já direto no... Aí noivado, aniversário, noivado, aniversário. Amém? Glutonaria. Embriaguez, pelo menos isso eu não estou fazendo. Os cuidados da vida. Os cuidados da vida é quase que 24 horas por dia. Quase que 24 horas por dia. Para não deixar o cheque voltar, para para poder cobrir a cota, para poder fazer isso. Aí você tem que ajudar um irmão, você tem que ajudar outro irmão, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e tal, etc. E corda aqui, corda ali, corda aqui, corda ali. Venha sobre vós de improviso aquele dia. Então, olha, essas coisas vão acontecendo, está empurrando nós. Presta atenção. Essas coisas vão acontecendo, elas estão empurrando a gente. Ela vai nos empurrando. Para onde? Para aquele dia. Para que aquele dia não venha sobre vós de improviso. Amém, Paulo Júnior? O Paulo Júnior está abrindo a boca de sono. Ele vai chegar em casa, ele vai ler a escritura, vai orar, vai fazer alguma coisa? Não vai. Amanhã você tem que levantar cedo. Amanhã é feriado. Mas amanhã você vai deitar, vai dormir, vai descansar. Amanhã, você já foi chamado para almoçar onde? Na casa de quem? Pois é. Aí você já vai comer na casa de um, você vai... Na casa, tem isso, tem a casa do outro, que os irmãos têm que andar, os irmãos têm que, né? É bom que os irmãos andem juntos, como é que é? Né? Bom e suave é que os irmãos vivem em união, mas isso aí a gente pratica, né? Isso aí a gente coloca em prática, então. Mas você vai almoçar onde, Toninho? Não na casa da sogra, não? Não? É? Não é assim? Não é desse jeito? 90% da igreja amanhã não está pensando assim, amanhã eu vou aproveitar o dia, e vou capinar. Né? A gente falava capinar. Amanhã eu vou aproveitar o dia e vou capinar. Vou buscar Deus. Eu vou orar, vou ler. Amanhã eu não quero, vou jejuar amanhã. Né? É não, Osmar. Olha como terminou o capítulo. Olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria. É ó. Ó. Embriaguez. Esse aqui, vamos riscar fora para nós, graças a Deus. E dos cuidados, perto demais, mas não é. Não fica embriagado, né? Os cuidados da vida. Estava até comentando com a Carmen, falei, como que eu não preocupo com o Alisson, com os problemas do Alisson e tal, etc. Como que eu não preocupo com os problemas da Suzane, com as coisas que ela faz, com os eventos, com os trens. Corra atrás. Ontem o amigo estava lá até, né, me ajudando. O Vitor me ajuda. Eu levanto o corpo para um negócio, corpo para outro. Como que eu não me preocupo com... Né, com... Cadê ele? Neto não está aí, não? Cadê ele? Saiu. Não tem como você não preocupar. Não, Amira? Tem como você não preocupar? Se amanhã o Lucas chamar você para almoçar na casa dele, Ramiro. É? Mas se o Lucas não chama você para comer na casa dele, não, meu? Chama, não chama? Ele chama você para comer na casa dele. É assim, outra hora, quem mais chama? Não, né? Muitas vezes você não vai... Aí a Lázaro chega para você, vamos lá, vê se... Hã? Que dia? Aí, pois é. Ah, depois da reunião? Aí, ó. Tá. É desse jeito. Mas você não vai, não. Eu tive que ir, ué. Eu tive que ir, mas você não vai. Eu falei, mas pelo menos no meu aniversário, deixa eu quieto no meu aniversário, você, por favor, entendeu? Nem o Tobias, não deixa nem latir o Tobias. Me deixa quieto no meu dia. Mesmo assim, eles arrumaram um jeito de eu gastar um dia na churrascaria, mas só nós. Só nós em como do mesmo jeito. Só nós. Né? E aquele dia vai acabar pegando a gente de surpresa. Porque virá como um laço sobre todos que habitam a face da terra. Aí fala o 36 que é a solução. A solução. Vigiai, pois, em todo tempo, orando. Então, olha, eu não vejo outra forma da igreja. Deixa o menininho. Eu não vejo outra forma da igreja resolver os seus problemas sem oração. Sem lágrimas. Não tem jeito. Sem lágrimas não tem jeito. O negócio interessante que a Carmen teve a outra visão, que a Carmen de dentro chorava. A de fora chorou também, mas não podia comparar com o choro da outra de dentro. A que estava dentro chorava demais. Por quê? Engraçado. Quem vai ser condenado é a de dentro. Quem vai se lançar para o inferno é a de dentro. Amém? Então, a de fora chorava. Ela chorava. Deus mostrou que ela estava preocupada. Deus mostrou que ela estava... Mas a de dentro estava inconsolável. Amém, gente? Não está claro? Claro. A explicação? Não, Érico? Não? Lucas, capítulo 21, os dois versículos do fim, que é a solução. Os dois versículos do fim, que é a solução. Amém? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Deus abençoe vocês. Amém? Que a visão tenha sido útil, que a palavra tenha sido útil, né? Que nós, não fica assim, às vezes, chateado, pensando que o problema é seu. Não. Todos nós estamos passando muita dificuldade. Todos nós estamos tendo dificuldade para fazer aquilo que nós precisamos fazer para o dia da nossa redenção. O dia da nossa redenção se aproxima. Amém? O meu está mais perto que os seus. O meu está mais perto que os seus. Não está, Iracê? Amém. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Meu Deus, é verdade tudo isso que o Senhor está nos falando. É verdade tudo que o Senhor está nos mostrando. Realmente o Senhor quer nos salvar. Realmente o Senhor quer nos ajudar, nos livrar. Que o Senhor tenha misericórdia. Misericórdia por nós. Não deixe, Senhor, que as palavras passem por nós apenas e não sejam levadas a sério. Mas que nós, meu Deus, entendamos, paremos em nossas casas, olhemos para este livro de onde vem a nossa salvação, olhando para o monte de onde vem a palavra de Sião, o Senhor nos tem falado, o Senhor nos tem alertado de maneira amorosa, o Senhor não tem alertado, falado abertamente conosco, O Senhor não acusa, mas o Senhor pede, vocês vão permitir ficar nessa situação? Vocês vão permitir ficar assim, impedidos de buscar a Deus, impedidos de fazer alguma coisa para não ser lançado, né, na morte antes da hora, antes do tempo? Então, nós agradecemos o Senhor, meu Pai, pelo entendimento, pela resposta. Que o inimigo não cale a nossa boca. Que o inimigo não nos impeça de caminhar. Que não nos impeça, Senhor Deus, de falar. Amém? Que ele não venha cegar os olhos do nosso entendimento. Que nós possamos reagir, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa salvação, e é agora que o Senhor pode nos ajudar, pode nos tirar, né, do poder, né, do inimigo. E permitir, Senhor, que a sua igreja, que o seu povo, né, que aqueles que estão selados com o Espírito Santo, guardados para o dia, esse dia maravilhoso, o dia da nossa redenção. O dia, meu Deus, em que serão manifestos aqueles que permanecerão em Jerusalém eternamente, a cidade do grande Deus. A cidade do nosso Deus. Amém e amém. Oh, aleluia. Amém, Jesus. Oh.